1987.
Bom dia, pai. Fiz seus bolinhos de banana preferidos.
É, tentando sair do castigo para poder assistir Robocop na sexta?
Eu te falei que fiz tudo sozinho.
Nada mal. Que receita é essa?
Que receita? Eu não posso te dizer. É segredo.
Deixa eu ver se eu consigo descobrir algum ingrediente que colocou. Estou sentindo um leve sabor de canela.
Foi só uma pitadinha.
E estou sentindo um toque de coentro e tomilho. Acertei?
Puxa, pai, você é mesmo uma fera.
Eu sou sim. Gus, pode sair do armário.
Aqui em Santa Bárbara, eu trabalho na polícia, resolvo muitos casos e acho algumas pistas. Com a ajuda do Gus e mais dicas do meu pai, elucido os crimes, assassinatos e muito mais. Tem o detetive Lester, que achou uma farsa, mas quando concluo o caso não tem quem disfarça. Impressiona a chefe Vicky, uma piscada para o raro. Ainda tem o McNabb que não me desampara. Eu digo que sou um vidente, sou amigo do Woody. Um registro muito louco, tipo Hollywood. O necroteiro é sua casa, lá ele já fez de tudo.
Perdeu até no dominó jogando com o defunto.
Muitos casos eu ainda vou elucidar. Bandidos, prepara-se, vamos desmascarar. Uma visão estou tendo, seu frango vai estragar. Não fale mal do Val Kilmer, senão te mando chupar.
Tudo. A 21ª edição do Psych Office, o cuidado com a caixa de bola do pinguim.
Estregue.
Eu sou Henrique Pérez e hoje vamos discutir o 21º episódio de Psych. Mitch is murder, but murder is also murder, que no Brasil ficou como trocando as bolas. Pra discutir.
Exatamente, a tradução ficou perfeita.
Perfeita, né? De carne é crime, mas assassinato também é crime, né? Traduzindo pra trocando as bolas. Mas tudo bem. Não vamos criticar o título, que ele tem a ver com o episódio. Mas enfim, pra discutir isto e muito mais, temos direto do Rio Grande do Sul a presença do Charlie Chaplin do século XXI, Erwin. Fala, Erwin.
Fogo tá pegando, bicho.
E agora pra desligar essa merda, hein, meu?
Acho que ele quis dizer, olá.
É isso aí, olha só, hein.
Ah, vai ver, né?
Não, repete aí, faz de um jeito mais maneiro, cara. Meu Deus, foi muito fraco.
Direto de Malacacheta, New York City, temos a presença do Seninha, Eduardo Senna. Fala, Eduardo.
Eduardo, cabeça mágica Senna.
Quê?
Ô, louco!
É só o nome pornô, cara?
Ai, cara. Ó, quem assistiu o episódio vai pegar a referência,
hein? Eu não entendi.
Eu sim. Eu entendi a referência.
Ô, louco.
E direto da privada do Zafari, Maicon. Fala, Maicon.
E aí, gurizada, beleza?
É isso aí, galera. Vamos...
Broxante pra caralho.
Que faz?
É isso aí, vamos discutir o 21º episódio de Psych. Mas antes vamos para os clássicos recadinhos. E já voltamos com diversos conteúdos que vão fazer você rir até se engasgar. Não com uma bisteca, é um conceito, tá?
É, carne é crime.
carne é crime.
Estrague.
É isso aí, galera, 21º episódio do Psych Office, e olha nós aqui de novo, né, estamos aqui, Erwin, Eduardo, o nosso...
O mundo girando e a gente se encontrando outra vez.
O nosso outro aqui...
Profundo, né?
parece letra do Charlie Brown Jr., né?
É do Jorge Mateus, na verdade.
Sabia que existia. Você não tinha capacidade pra criar isso. Nossa!
No... Eu sou. Nossa. Eu que criei a música pra eles, ô seu animal. Eu sou o letreiro deles.
Letreiro. É o cara que faz o banner, né? Mas é isso aí. Estamos aqui, primeiramente, pra agradecer a todos vocês que, depois de 7 episódios nessa temporada, continuam nos acompanhando fielmente.
De nada, meu amigo, de nada.
É uma troca, né, Evan? Nós damos algo pra vocês e vocês dão algo pra gente. É uma troca, né? São 7 episódios já, nós estamos com uma equipe bacana. O Eduardo e o Maicon estão representando, vestindo a camisa do Psych Office. O Eduardo foi até promovido ao quadro de comentários hoje, né, Eduardo?
Exatamente.
E, além de agradecermos a vocês, também queremos lembrar que nós aqui do PsychBR estamos, não é comercializando, mas disponibilizando para vocês os DVDs exclusivos da 7ª e 8ª temporadas da série, né? Tudo com áudio, legendas em português.
Ó, o DVD que ele fez tá muito bom, cara. Ó, tá melhor que os original, sinceramente.
É, muita gente realmente elogiou o DVD, né? E se você duvida, compra aí, né? Tá barato pra caramba. É só você acessar aí nos links relacionados do post. Tem um link pra comprar o DVD. Você pode adquirir o seu em, no máximo, 3 dias úteis. Você recebe ali na sua casa com luva, né? Discos estampados, uma capa impressa em altíssima qualidade, menus, né? Como falei, áudio e legendas em português, extras. Nenhum dos DVDs originais tem extras, né? Mas esses da 7ª e principalmente o da 8ª temporada vão com extras. Tem até o especial.
Tá dubladinho, né? Tem dubladinho, ó, o último episódio.
Último exclusivo. Episódio dublado. Exclusivo, galera.
Um exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer.
Exclusividade Psyche VR, ó, propaganda.
Põe na tela, minha filha, põe na tela. Tem o selo Erwin de aprovação, então é bom.
Selo Erwin, olha, cara, o que tem o selo Erwin de aprovação, vou te falar, ó, Todo Mundo em Pânico 5 tem o selo Erwin de aprovação?
Não, é uma bosta.
O DVD da segunda temporada de Psyche tem o selo Erwin de aprovação?
Não, é uma bosta.
Tá vendo? Agora, e o DVD da 8ª temporada?
Tem!
Congratulations and celebrations.
Cara, ele manja, ele sabe o que faz.
Tem que comprar pra garantir o leitinho das crianças, cara.
Leitinho dos cabritas, né? Tem uma fazenda no Orkut, naquela fazendinha do Orkut. Preciso cuidar.
Presente de casamento.
Ao vivo aqui, ó. O Henrique vai ser pai.
Aqui é a dica. A dica mata pra comprar, hein? Pô, vou te dizer. A pessoa foi convidada de última hora pra um casamento. O que você vai comprar? Um DVD do Psyche.
Olha que ideia. Pronto. Falei, meu, e agora, cara? Eu não sei qual é a cor favorita dele. Mas você sabe qual é a série favorita dele, ou a possível série favorita dele. Então vai lá, clica no comprar, que você não vai se arrepender.
Serve também pra chá de bebê. Tem um chá de bebê por aí, leva um DVD de site. A pessoa morreu, você leva no velório um DVD de site. Joguei
flores. A pessoa casou, não joga mais o buquê. Você vai lá e joga um DVD de site. A pessoa vai...
Nossa, dá uma capada na cabeça do cara, mano.
Mas é isso aí, comprem o DVD, né? E, por último, queremos também lembrar aqui, através dos recadinhos, os meios de contato. Você aí que é fã do Psych Office, quer elogiar a gente ou quer mandar a gente tomar no buraco, quais são os meios de contato, Eduardo?
Sinal de Fumaça, Twitter, Facebook e chat da UOL.
Chat da UOL. É, ali é de tudo, bicho. Era que nem o grupo do blog PsychBR no WhatsApp, né? Ali rolava de tudo.
Não, Nudes. Rolava de tudo e ainda rola porque você pode se juntar a nós.
Ó, louco, time é com ele, hein? Olha! Venha já, amigo, venha já.
Venha conosco, venha se divertir.
Divertir? É o Marília Gabriela falando, né?
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Aí, galera, o Erwin tá impossível, hein? Esse menino tá com fogo no rabo. Ele resolveu novamente nos entreter, né? Fazer que o Psych Office seja um circo por alguns minutos com o clássico momento piada.
Momento piada!
Erwin, que você separou pra gente aí hoje?
Nada.
É isso aí, galera. Vamos pro próximo.
Olha, gurizada, o negócio tá complicado, né? Crise, vocês estão ligados com o que é crise.
Diminui até na piada.
É, cara. Vocês não, vocês acham que não, mas tudo tem. Tudo tem.
Tá economizando, né? As piadas
no. É.
Economizando piada, cara.
Você sabe o que, que é. Por que, que a gripe ela é mal vista pelos outros vírus? Porque ela é uma má influenza.
E que mais? Que mais?
Sabe por que os mamíferos que voam não enxergam bem?
Porque os mamíferos que voam não enxergam bem?
É, porque ele é um morcego.
Nossa, cara. Nossa, olha, meu rim tá chorando. Ah, eu vou morrer.
Vocês sabem pra onde foi o Homem-Bomba? Pra todos os lados.
Cara. Esse é amor negro, cara.
É, cara. Eu vou contar uma piada que algumas pessoas que entendem de geografia irão entender. É assim, ó. Por que o jacaré pegou o dinheiro da minha mão? Porque eu comprei muitas coisas e mandei o jacaré pagar. Entendeu? Jacaré pagar. Jacaré.
Nossa, cara. Nossa. Neto Amarelo deu até um pulo agora.
Isso aqui é uma porcaria! Merda nenhuma! Desculpe!
Nossa, mano.
Vocês sabem por que que... Por que, que uma senhora, ela não se preocupa com os horários? Porque ela é senhora. Você sabe por que, que a princesa Isabel, ela usa cosméticos para tirar os escravos?
Se quiserem ter a sua cara quando tiverem 62, eu sugiro que comprem produtos e vó.
A minha barriga tá doendo. Mas criou um climão no chat, velho. Os caras tá tudo calado.
Vocês estão ligados qual que é o estado americano que nunca cai duas vezes no mesmo lugar? É Ohio.
Nossa, essa foi bem trabalhada, mas é muito... Cara, tem potencial.
Olha, eu acho que eu vou ter que começar a andar de fraldas.
Vocês sabem por que o rádio não pode ter filho? Não pode dar filho? Porque ele é estéreo.
Eu entendi a referência.
Nossa, mano.
Você sabe como é que faz um passarinho rir? É só jogar ele na parede que ele vai rachar o bico.
O Zé Curubu se contorce agora.
Você sabe o que um instrutor de carro foi fazer no forró? Ele foi ensinar o Frank Aguiar.
Esse é o cara, hein? Au!
Lápis. Sheila come casca de tomate, torrada de tubarão de veludo, torrada de tubarão!
Tem alguma coisa errada, Sr. Spencer?
Foi só agora que percebeu isso, chefe.
O que você falou quando entrou? Eu não entendi uma palavra.
Ah, Jules, pois é. As visões que eu tenho são tão intensas que eu não consigo descrevê-las. Toda vez que eu abro a boca, eu falo peixe errado.
Quer dizer palavra?
Eu não disse isso? Essa não. Se ao menos eu tivesse alguém aqui que pudesse traduzir, alguém que eu conheça há muito tempo, que entenda tudo que eu digo, alguém não tão bonitão como eu. Gus! Perfeito! Que maravilha! Gus! Gus, vem cá!
Que foi?
Oh! Mambo, redemoinho, tempestade, roupa de caça! Vai, traduz isso em palavras normais pra nós.
Bem, vamos agora para a discussão do 21º episódio de Psych. A trama desse episódio, ela envolve o tio Burton Guster, né? O tio do Gus, vem passar umas férias na cidade de Santa Bárbara e quem recepciona ele, logicamente, é o Gus. Então, durante esse período, a gente acaba descobrindo que a família, parte da mãe do Gus, né? Acha que o Gus quem é o detetive vidente e não o Sean, né? Então...
Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família.
Como o tio faz parte dessa linhagem, né? O Gus acaba fingindo ser vidente pra esse tio durão dele, né? Que não aceita o Gus por ter o mesmo nome que ele. O episódio começa com um flashback, né? Do Sean dando comida pro Henry. Quem diria, né? Um molequinho de 7 anos de idade ali sabendo cozinhar e eu com 21 já não sei, cara.
Até que o Henry senta pra comer aquela gororoba que o Sean fez pro café da manhã. E, né, o Henry fala, ah, você tá tentando me convencer a te tirar do castigo pra assistir Robocop, né? Aí o Sean, fiz um sanduíche aqui especial pra você. Tem...
Que sanduíche, cara? Um bolinho que ele gosta.
Eu fiz um cupcake aqui pra você, né? Tudo caprichado.
E o Henry bolinho começa... de maconha.
Que isso?
Ou com veneno pra ele morrer, daí o Sean poder ir no cinema, né? Vocês têm que abrir mais a mente aí.
A sua tá aberta até demais, cara.
Claro, né, tu só vive na bolha, tem que pensar pra fora.
Na bolha? E o Henry começa a descrever os ingredientes, né? Só que ele suspeita que o Sean não tenha feito aquilo porque o Sean não sabe cozinhar. Então o Henry vai falando, você colocou, molho de tomate... panela? Colocou uma panela no bolo, velho. Enfim, ele vai citando todos esses ingredientes, né? E o Sean, nossa, pai, uau, você tem bom paladar? Isso aí, tá certo. Aí o Henry fala, colocou uma girafa, um molho, um forno, uma chapinha, uma camisa suja, um desodorante, um wi-fi, um broche. Colocou tudo lá e o Sean concordando. Então, naturalmente, ele vai assumindo a mentira. Porque nada dessas coisas estão no bolinho, né? Então, assim o Sean é pego na mentira.
Pega na mentira.
Pega na mentira.
Eu sabia que todo mundo cantaria isso.
Eu não sei que referência é essa.
Eu entendi a referência. Eu não entendi.
Nossa, cara, você não teve infância.
Deve. Não mesmo.
Depois do Sean ser pego na mentira, né? O Harry manda o Gus... sair lá de dentro do armário. E o Sean continua mentindo, né? Sean, por que você não falou que não foi você? Por que você não falou que foi o Gus que fez? Até ia te tirar do castigo. E o Sean vai alimentando a mentira. E a lição desse episódio cara, Sean, já te ensinei que uma mentira leva a mais mentiras. Então, pra facilitar tudo, não minta.
Ou minta bem, né, meu amigo?
Não podemos ensinar isso aos nossos ouvintes, cara.
Ministério da Cultura. Brasil, um país de todos.
Aí a gente pula pros dias atuais e o Gus, né, tá com o tio Burton Guster, que é um rapaz, assim, de bem mais idade, mas também um negão, que nem o Gus, né? E aí o tio Burton Guster tá reclamando do tempo, fala que o voo demorou, e o Sean logo em seguida aparece procurando o Gus, né, e diz que procurou ele em não sei quantos lugares, mas que depois achou o Gus através do rastreador de GPS. Aí eu fiquei perguntando, por que o Sean não foi logo usar o GPS e ficar andando em um monte de canto, né?
Porque ele gosta de fazer as coisas pelo contrário.
Ele é o do contra?
Ele é do contra.
Seria mais ou menos aquele personagem da Turma da Mônica, né? E o Sean procurou o Gus esse tempo todo porque ele disse que a polícia, né, está procurando os dois porque tem um caso que envolve um crítico, né, um crítico de gastronomia que foi assassinado. O Gus explica pro Sean, então, que o seu tio, o tio Burton Guster, né, acha que o Gus é vidente, né? Porque o Gus meio que fala...
Alguns meses atrás, eu tava no telefone com a minha tia-avó, que além de não ouvir, tá bem caduquinha. Eu contei que eu tinha um emprego de meio período numa agência de detetive vidente. Ela deve ter entendido mal, porque agora todo mundo do lado da minha mãe acha que eu sou o detetive vidente. E você...
é... gay.
Não.
Alemão.
Não.
Invisível.
Meu assistente, chão.
Uau! Gus, isso é... uau!
Eu sei... é uma roubada.
E o Gus explica, né? Ele chega, dá um chega pra lá no tio dele e fala, Sean, acontece que todo mundo da parte da família da minha mãe acha que quem é o vidente sou eu, não você. Então esse meu tio, ele é muito crica, né? Ele é um cara que pega muito no pé e ele não me aceita porque eu prefiro usar o sobrenome Guster do que o nome Burton. Ambos têm o mesmo nome, mas cada um usa um dos nomes, né? E o tio dele não aceita isso muito bem porque ele acha que tem vergonha do Burton, né? Do nome Burton.
Mas é feio mesmo.
Isso ninguém pode negar, né, cara? A não ser que a gente tenha algum ouvinte chamado Burton. Saiba que você, né, um nome lindo.
Sabe,
cara,
que você vai sofrer bullying. Horroroso.
Você é bullyingado.
Realista, né?
Alô, polícia.
Pô, não precisa mentir pro cara, mano. Ele vai...
é realista.
Vai encarar a vida de um modo errado.
E então, tio Burton Guster se convida, né, pra ajudar a investigar esse caso, pra acompanhar a investigação, porque ele é um tremendo fã de séries policiais. Então, como o Gus não quer chatear o tio dele, e o Sean já tá no meio do barco, então a gente vai ver um Gus vidente, né?
É episódio invertendo papéis.
É um episódio que troca as bolas.
Estregue!
Chegando na cena do crime, então, né? O Sean, o Gus e o tio Burton Guster, eles encontram a Jules, né? E ela explica que a vítima é um crítico de gastronomia que morreu depois de comer a sopa da esposa, né? E aí, uma função aqui, né? O objetivo é o Gus receber as evidências. O Sean naturalmente vai ajudar ele pra ter todo aquele teatrinho, né? Todo aquele dedinho na sobrancelha. E, cara, isso é muito engraçado, porque o Gus chega na cozinha... O Sean começa a dar uma investigada, né, com o tio Burton Guster numa outra sala, né, pra eles primeiro investigarem, averiguarem o cenário pra depois dar alguma pista concreta. Então o Sean tá investigando, vê que tem um monte de comida de fora, comida comprada na geladeira do morto lá, né. Naturalmente você deduz que o cara perde muita comida. E aí na hora que ele pergunta pro Gus, o que será que isso quer dizer? Não sei, que a mulher cozinha mal? Então naturalmente eles ganham uma pista, porque a mulher fala...
Você tá parecendo meu marido.
Meu marido não cansava de falar isso, né? Então a mulher já tá acostumada a sofrer esse bullying. E aí o Gus tem um evento mediúnico assim, porque ele bota os dedos na sobrancelha e faz uma cara muito feia, cara. Parece que ele tá chupando limão, né? Enquanto ele tá recebendo as evidências dele, entre aspas. E o tio dele acompanhando tudo aquilo e achando estranho. E ele até aceita, né? É um processo diferente do que o tio dele já viu, mas ele vai aceitando. Então logo em seguida eles vão entrevistar a viúva agora, né? E ela fala, eu nunca ganhei mais do que 2 estrelas do meu marido, né? Na relação de avaliar a comida. O Sean e o Gus questionam, né, porque que ela continuava cozinhando pra ele. E ela explica, ele tava tendo problemas de saúde e tal. Ele não era alérgico, né? Ele tinha...
É gordo.
Frescura. Frescura, o nome é frescura. Isso é aquela criança criada a ovo maltino que não tem o que, não, que, tem o que fazer da vida. Fica reclamando da comida dos outros. Frescura. Frescura, caralho.
Tá do leite com pera?
A leite com pera? Essa geração docinho de coco? Ah, não.
Essa geração dolinho?
Geração dolinho.
Essa geração que não sabe as referências antigas? Ah, não, cara, não tem como.
Essa geração sem cerveja no estádio?
Depois que o Gus conversa com a esposa lá do cara e tal, ele puxa o Sean assim pra um cantinho e fala, eu não consigo fazer isso e tal. Aí o Sean vai e diz, a fórmula, né, pra se ser evidente, que ele fala, é só fazer algumas observações, tirar uma conclusão e dizer isso de forma ridícula. Essa é a fórmula pra se tornar um vidente.
Então tá aí o manual, se você quer abrir a agência de detetive vidente, que já é ridículo por si só, né? Basta você fazer caretas... Tirar conclusões ridículas.
E apresentá-las de forma mais ridícula ainda.
Exatamente. Cara, a gente tá formando empregos, coisas que a Dilma não fez.
Vagabundo. Isso eu acho que foi tirado daquele livro lá, o Guia de Combate ao Crime. Do crime, do Sean e do Gus.
É verdade, pra quem não sabe, existe mesmo um livro chamado Guia de Combate ao Crime com Sean e Gus. Ele tá disponível aí na... Tem na Amazon e tem no iBooks, né? O aplicativo da Apple. É pago, né?
É, na iTunes Store.
Isso, é.
Tem em PTBR brasileiro?
Não. Só a capa.
Só a capa.
Traduzido por quem? Por nós do site maravilhoso.
E estará disponível no link do post.
É verdade, gente. Ó, pra você que tem um interesse, aí no link dos links relacionados do post, tem tanto endereço pra compra do livro, quanto pra capa traduzida. Passado o momento propaganda... É, após essa cena do Sean dar a dica, né, pro Gus de como fazer, como ser um detetive vidente, o Sean e o Gus voltam pro escritório da Psyche, junto com o tio Burton, pra discutir o caso, né? Então o tio Burton vai lá dar uma mijada, né, no banheiro da Psyche. Enquanto o Sean e o Gus, né, o Sean fala, cara, eu vi uma pista, a língua dele tava meio, como que era, azul, era roxa?
É, um pouco roxa, azulado, para alguns daltônicos, verde.
Falou preto.
Preta? Cara, você tá com preto na cabeça.
É porque a noite ontem foi...
Latrell Spencer Feelings, né? Latrell.
Isso, entregando aí, meu.
Então o tio Burton sai do banheiro, né? E o Gus tava falando que isso é feito do quê? De um remédio, é isso?
Eu falou o nome do remédio, mas é complicado lembrar agora.
E o Sean chega à teoria, né? De que alguém tentou... matar o crítico, e qual o suspeito mais óbvio do que uma das pessoas que recebeu avaliação ruim, né, do seu restaurante por parte do crítico? Então o Sean e o Gus falam, olha, vamos agora investigar os donos de restaurantes, os chefes desses restaurantes que foram avaliados pelo chefe, né, o Wagner. E aí, né, eles chegam a essa conclusão, mas eles precisam de alguma forma passar pro tio Burton Guster de que o Gus está recebendo essas informações como uma visão. Então o Sean fica lá no fundo do escritório, o tio Burton Guster fica olhando as visões do Gus, né? Então tá lá o Sean encenando tudo pra ele, ó. Eu vou fazer mímicas pra você e você vai falar, vai transcrever pro seu tio. E o Gus chega ao ponto de falar, ah, alguém tentou matar o nariz dele. Cara, aquilo é ridículo, né?
E é ótimo.
E também é meio gay, segundo o tio Burton, né?
Essa história de vidente é meio gay, não é?
A parte boa é que agora ele não tá usando a roupa de bailarina.
Ele começou, parecia que tava batendo asinhas.
É, cara, e realmente...
É, a câmera até focou na mão dele.
E aí, depois de tudo ficar esclarecido, né, eles vão até a delegacia, né, e o Sean, ele finge que tá com problemas pra transcrever as suas visões. Essa é a desculpa que eles vão usar pra polícia compreender o porquê do Gus estar falando das visões e também pro tio Burton Gus não ficar, né, meio confuso e falar, opa, não é você o vidente, né? Então, assim contorna a situação pra todo mundo. A primeira pista que eles têm é que o dono do restaurante Antônios, né, foi quem esteja mais envolvido.
Matou!
Então, o principal suspeito acaba sendo esse chefe Antônio, né, que é um rapaz que também passou pelas críticas do chefe Wagner, né? Do crítico Wagner, e o Sean e o Gus chegam lá dizendo que são auditores, né, que eles fazem parte de de inspeção sanitária, né, e aí o cara fala, pô, tem 2 dias que vieram aqui, já vieram de novo, então vamos lá, vou mostrar tudo pra vocês. Depois de algumas perguntas, o Les e a Julius chegam pra prender ele, sem mais nem menos, e o caso praticamente dá-se como encerrado. Como que ele foi preso? Nas anotações que o crítico Wagner fez sobre o restaurante Antônio's, ele disse que o risoto estava muito frio, e aí o pessoal acabou achando que o veneno estava dentro do risoto. Eles ligaram apenas os pontos. E o Sean, né, ele sente que não é bem esse
caminho. O Sean pensou, ué!
Merda é essa, né?
Ué, se o cara é um anjo das comidas, ele não ia fazer um negócio frio.
Exatamente. E aí começa toda uma reviravolta na trama, porque o Sean e o Gus, eles vão investigar mais chefes de cozinha, né? Sem sucesso, na verdade, eles só vão comer. Em todo restaurante que eles vão lá, comem tudo. É a lei dos gafanhotos, né? Do vida de inseto.
Eu não entendi.
Eles vêm, comem, vão embora. Eles vêm, comem, vão embora.
Eu entendi a referência.
É aquela lei dos gafanhotos do Vida de Inseto. Eles vêm, comem e vão embora. Né? Então foi mais ou menos isso que o Sean e o Gus fizeram. Eles perguntavam uma coisa ou outra, mas se acabavam de comer. Em uns 50 restaurantes diferentes, eles comeram porções enormes, né? E no fim das contas, eles foram até mesmo em um que não tinha, né? Que não foi avaliado pelo crítico. Então é uma gordice, que nem o Michael costuma fazer na hora do almoço.
E
você é vegetariano, cara?
Carne é crime.
Estrague! Carne é crime. Então, depois de passarem por todos esses restaurantes e não arrumarem nada, né, só perderem tempo, ou, né, só passarem pra comer sem nem evoluírem no caso, o Sean acaba pensando que, na verdade, aquilo era o melhor emprego do mundo. O cara ia, comia, avaliava e pronto, tá feito. E ele comia em lugares chiques. Então o Sean pensa, poxa, se não é nenhuma das pessoas que foram avaliadas por ele, né, esses caras são ocupados demais pra terem matado ele. Então deve ter sido alguém do jornal que o crítico trabalhava. Então o Sean e o Gus vão lá pro jornal. Eles tentam falar com o chefe, o editor-chefe, mas são completamente ignorados, né? Até que o Sean, ele tem uma carta na manga, né?
Ele é tipo um mágico, tem uma carta na manga.
Então o Sean e o Gus vão até o jornal que o crítico lá, o Wagner, trabalhava, pra falar com o editor-chefe do jornal, né? Então eles acabam sendo completamente ignorados. E aí o Sean acaba arrumando um plano, que é trabalhar no horóscopo do jornal. Então ele chega, reúne todo mundo ali pra uma reunião, naturalmente, né? Pra tentar conseguir a vaga de emprego. Então senta lá o editor-chefe do jornal e mais alguns funcionários. O Sean acaba fazendo algumas leituras, né?
Tá bom, captei algumas coisas. O senhor aqui é canhoto. Você tem um filho bebê. Você acabou de cobrir uma história no Centro-Oeste. E você tá morrendo de vontade de ir no banheiro. Então, vai.
Tudo bem, você me convenceu. Meus parabéns. É nosso novo astrólogo do jornal. Agora pode sair, tem que trabalhar, tem um prazo a cumprir.
Então o Sean acaba conseguindo esse emprego no horóscopo, né? do jornal. E a parte mais legal, uma das partes mais legais do episódio é justamente essa. O que o Sean escreve no horóscopo, a gente acaba acompanhando a Juliet e o Lester lendo, né? Então a Juliet fala, ó, Lester, uma promoção tá aí no seu caminho, é só você andar de costas. E o Lester fala que não acredita nessas merda, né? Aí chega o chefe Vic, ah, detetive Lester, deixa eu falar com você. O que, que ele vai fazer? Andar de costas.
É, cara, isso é muito bom.
Cara, ele, né, por mais que a pessoa ela não acredite, ela fica assim com um, literalmente um pezinho atrás. Já pra Judith, né, ela, lá tá escrito que o verdadeiro amor dela vai estar usando uma camisa, uma camiseta do Apple Jacks, né, que seria uma marca da Kellogg's, né, da Sucrilhos.
Que faz telefone e computador.
Nossa, você viajou agora. Apple Jacks.
Easter eggs. Tá bom, cara, eu me recuso a rir.
Então o Sean e Gus começam a investigar dentro do jornal e eles acabam, não achando nada ali, né? O Sean chega pra falar com o editor-chefe, ele fala, ah, posso falar com você sobre aquela vaga de crítico, né, de gastronomia? É o chefe, né? Ah, outro, né? Outro que quer a vaga. Então já liga o alerta do Sean, né? Deixa que o cara morreu, tá todo mundo atrás da bendita vaga. Então ele se oferece pra ajudar e achar alguma coisa, alguém experiente pra área, mas no fim das contas ele não acha nada. Até que ele acaba procurando pela pessoa que fabrica os cogumelos ali na região. E pra sorte deles, tem apenas uma pessoa, que é um cara muito louco. Literalmente um drogado, deve ser o Snoop Dogg dos cogumelos. E aí o Sean e Gus vão lá visitar eles, né? E começam a perguntar sobre como funcionam as plantações, os cogumelos. Até que o Gus pergunta se por acaso ele planta um cogumelo que é meio venenoso, né? Eu não vou lembrar o nome agora, mas é um nome científico. E aí o cara fala, não, isso é venenoso até demais, não cresce em jardins normais. Mas por que a pergunta, né? E o Gus fala, a gente tá só pesquisando, né? E o cara fala, interessante, porque umas semanas atrás aí veio uma outra pessoa que também me perguntou sobre esse cogumelo, né? Aí, opa, o Sean Gus era o que eles estavam esperando. E aí, pedindo a descrição da pessoa, o drogadão lá fala que essa pessoa tinha 1,90m, tinha raios que saíam da boca e tinha as mãos
de um hipopótamo.
Então o Sean e o Gus agradecem, fala que não foi de nada aquela ajuda.
Mas na verdade, a ajuda foi muito, né?
Foi muita ajuda, porque no final isso vai ajudar eles a desvendar.
É, eles jamais haviam pensado numa coisa dessas.
Pois é. E eles também descobriram que drogas fazem mal e não comam cogumelos, crianças.
É uma fita faloide.
Faloide. Queijo, pipoca, jacaré, futebol, vamos. Isso é um sinal pra acelera essa merda. Então o Sean e o Gus acabam desvendando o caso a hora que o Sean se toca, né? Que quem realmente matou o crítico lá foi o assistente do editor-chefe. Justamente porque ele queria o lugar do crítico, né? Ele queria pegar a vaga. O emprego mais cobiçado ali do jornal, né? Então o Sean e o Gus chegam lá no jornal na hora que o rapaz está sendo apresentado como novo dono da vaga. E eles começam a se bater, né?
Não, mas antes disso, eu quero entrar na discussão aqui que pode mudar os rumos da sociedade. Que é o seguinte, qual que é o critério para uma pessoa se tornar crítico gastronômico? Ele tem que ser gordo?
Não, ele tem que ter um estômago. Turn down for what?
É sério, cara. Como é
esse que... é sério, ele tem que ter um estômago e tem que comer.
Ah, cara, não, para.
Quer dizer que pessoas por sonda não podem ser críticas de gastronomia.
Não,
que preconceito é
problema? Não é um preconceito, é uma profissão que exige um negócio. É a mesma coisa que tu quer um cara que...
É preconceito, sim, medicina, eu vou seja te médico. Levar, sabe, pra onde levar pra rua, levar esse negócio pra rua pra protestar contra.
Cadê o repórter que tá na rua?
Olha aqui, tá aí. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu.
Então o Sean e o Gus, eles acabam chegando justo na hora que esse rapaz, esse assistente, está sendo nomeado o novo crítico, né, de gastronomia do jornal.
Ele chega lá e fala assim, Shazam, caralho.
Que isso, é o Homem-Aranha, cara?
Exatamente. E aí eles revelam toda a verdade por trás.
Exatamente. E assim que eles chegam lá, o Sean e o Gus, eles... acabam inventando um método para ambos revelarem o caso, né? Já que a polícia está esperando que o Sean resolva o caso e o tio Burton Gus está esperando que o Gus resolva o caso, né? Então, ambos acabam dando tapas.
Entre tapas e beijos é hora de desejo, é sonho e ternura.
trocando tapas um com o outro pra cada um falar um pouquinho, né? E o Shaw explica que, na verdade, o cara foi comprar o cogumelo lá daquele louco, né? E que o louco realmente tinha razão, porque a mão de hipopótamo é a marca da camisa, né? Que o rapaz estava usando. Os raios na boca seriam os cheetos que ele estava comendo. E realmente ele tinha 1,90m de altura, né? Então o rapaz acabou dando tudo que o Shaw precisava. As informações eram verdadeiras, né?
Verídicas, né? E até então eles haviam duvidado pro cara, só que o cara era chapado. Então, gente, essa é pra todos vocês que estão ouvindo o programa. Não pensem que as pessoas são ruins ou que as pessoas estão loucas só porque elas estão drogadas.
Pois é, mate o preconceito.
É, então.
E é isso que
eu digo. Dica aí, drogado também é gente. Depois da discussão desse episódio maravilhoso, que na minha opinião foi um episódio mediano, não foi um episódio ruim, mas também não foi um episódio bom, eu não sei. Vamos então para o quadro maravilhoso, o quadro que você não... Tem coisinhas que você não percebe no episódio, coisas que você jamais imaginaria e que nós mostramos, nós falamos para você. É as curiosidades. Bora lá.
Bom, a primeira curiosidade é que a partir desse episódio, né, a gente começa a ver o Lassie usando uma tipoia no braço, né? E embora nunca expliquem na série o porquê, né, que ele tá usando a tipoia, qual foi o motivo da lesão, tanto que no episódio, né, a Juliette ainda fala, ele não quis falar o que aconteceu, ele vira as costas, né? Na verdade, né, na vida real, o que aconteceu foi que o ator, o Timothy Munson, ele quebrou a clavícula depois de cair de bicicleta enquanto ele ia trabalhar, né? Ele tava indo pras filmagens de Psych, de bicicleta.
E morreu.
Tem uma história de uma criança.
E assim descobrimos se no céu tem pão ou não.
Exatamente. E a próxima curiosidade, então, é que neste episódio, né, o crítico Vince Wagner, né, ele foi originalmente suspeito de ser assassinado da mesma forma que o imperador romano Claudius, envenenado pela sua própria esposa com cogumelos. Então é aí, ó, pra você se ligar na história aí, ó. Você tem até aula de história no Psych Office. Até aula de história.
Tá vendo? Sua mãe reclama porque você ficou vendo esses caras desbocados?
E ó, melhor que muita escola aí, né? Muita escola desse governo aí, né?
Chupa Jovem Nerd. Hashtag Chupa Jovem Nerd.
O título do episódio Meat is Murder, que traduzido fica como a carne assassinato, é o slogan de longa data dos defensores de animais dos Estados Unidos, que também o mesmo título do segundo álbum da banda britânica The Smiths, que foi considerado como um dos melhores álbuns de todos os tempos, listado pela revista Rolling Stones.
Peraí, palmas, ó.
E a nossa penúltima curiosidade curiosa, que o episódio foi exibido no dia 17 de agosto de 2007 e contou com 3,81 milhões de pessoinhas, de acordo com o Nielsen Media Research.
Ei, pessoinhas, né?
É isso aí.
É, o rei dos baixinhos aqui, Eduardo Senna.
Tá, Xuxa, tamo junto.
E uma última curiosidade é que o abacaxi desse episódio, né, o clássico desafio do abacaxi, foi enterrado. Mas enfim, tá aí pra quem gosta de receber notícias do abacaxi. Ele tá R$3,90 no mercado. E neste episódio ele encontra-se, né, quando o Gus está falando algumas palavras aleatórias, naquela cena final que o Sean e o Gus estão resolvendo o caso, né, na hora que eles pegam de fato o assistente, que é o assassino do episódio.
Não aguenta, coração.
É isso aí, galera. Vocês pediram, nós atendemos. Está de volta o quadro Erwin Responde.
Erwin Responde.
Ninguém pediu essa bosta.
É verdade. Pode começar?
Pode.
Erwin, tá preparado?
Não.
Então tá bom. Então, temos a pergunta da nossa amiga Joaquina do Carrossel, que pergunta o seguinte, Erwin. Qual que é a melodia que toca em seu coração?
Essa é uma pergunta muito pessoal e eu não estou preparado para falar sobre meus sentimentos. Então, não sei.
Você não é um livro aberto, Hermes?
Não, não sou nenhum livro, meu. Sou uma pessoa. Turn down for what?
Nossa, mano.
Cara, ô Hermes, eu tenho um amigo que quer saber de uma coisa, cara.
Foda-se. Turn down for what? Cada um com seus problemas, né, meu?
Tá bom, vai lá. Tem mais pergunta aí, Eduardo?
Tem aqui mais duas. Calma aí. Então, temos a nossa segunda pergunta agora do nosso amigo João Kleber. João Kleber aqui da
família. Ah, não. Para.
Nosso amigo João Kleber perguntou o seguinte. Eu gosto de comer tijolo de vez em quando. Faz mal à saúde?
Não, a saúde não, só pra ele, né?
Não, mas é bom que depois ele solta um barro, né?
Como é que pode uma coisa dessa?
Oh, o Michael acabou de ser... Acabou de pedir a demissão do Cyclops pra ir trabalhar na Praça Nossa, velho. Tem mais perigoso na minha garganta?
Tem. Calma aí. Tá, deixa eu fazer a pergunta. Temos aqui a nossa pergunta do nosso amigo Tio Patinhas. Esse é o nick que ele colocou, ele não quer se identificar. Ele pergunta o seguinte. Minha irmã me viu nu no corredor. E agora?
Mata ela. Assim? Você não deixa vestígios, ela não vai. Porque senão ela vai contar pras amigas que teu pinto é pequeno e tu tá fodido, meu. Nunca mais vai comer ninguém na vida, então mata ela.
Cara, eu posso fazer um adendo? Esse é o melhor quadro já criado em qualquer podcast. Chupa, Jovem Nerd.
Véio. Ai, cara, né? Porque nossos apresentadores são ótimos, né? Não.
Não. Turn down for what?
Não.
Não é por aí.
Ai, cara, eu vou deixar as perguntas pro próximo episódio, cara. Tem mais, mas eu não vou fazer agora, não.
Fantasia no ar.
Quê?
Hã? É uma entrada musical pro programa?
É isso aí, galera! Se tem uma coisa que eu adoro no Psych Office é que a equipe toda...
Sou eu.
Além do Erwin...
E a humildade, que eu sei.
E a humildade, que eu acompanho, é o fato da equipe toda se perguntar, meu, o que a gente vai fazer agora pra inovar, né? O Jovem Nerd vive copiando nossas ideias, então a gente precisa continuar criando coisas novas. E um quadro que nós trouxemos não é original, não é 100% original, mas nós vamos tentar fazer com que ele seja único, pelo menos, né? Está na hora do Vai Lendo! Vai Lendo! O quadro consiste de juntarmos notícias bizarramente estranhas, mas que aconteceram no mundo real. Nós vamos reproduzir essas notícias aqui e comentar sobre elas no melhor estilo de mesa de bar possível, né? Uma mistura de William Bonner bêbado com
cocaína. Cocaína e gritos histéricos.
Com ambulância, né, de baixo orçamento.
Chama o SAMU.
A primeira notícia aí, ó, o Eduardo. Eduardo, qual a notícia que você... Qual a notícia você separou aí, cara?
A notícia que vem aqui, ó, diretamente das terras cariocas. É o seguinte.
Cariocas.
Menino soltou um pum na sala de aula e recebeu uma advertência.
Soltou o quê?
Soltou o famoso pum, aquela flatulência.
Claramente este é o Henrique na sala de aula. Tem muitas histórias.
E o mais impressionante é que fizeram a cartinha, mano.
Cara, pior que assim, eu sou rei de soltar em elevador. Cara, não entre em elevador comigo, é cisma, velho.
E você fica com aquela cara, tipo assim, não foi eu, hein? Não fui eu. Olhando pros lados.
Olhando pra cima, né?
Subiana.
Ô, Eduardo, faz um resumo da notícia. Apesar que a notícia tá resumida no título, né, cara?
A única coisa que precisa ser realmente dita é que tem um, um bilhetinho, sabe? Que pediu pra entregar pros responsáveis do garoto dizendo assim.
Vai lendo aí, vai lendo. Oh. Meu bilhete. Erwin, calma aí, Erwin. Wiley!
Uou! Uou! Colocar aquela cabra gritando também. Ah! Comunicando.
Para o bilhete na íntegra!
Corta pra mim, Percival. O bilhetinho consiste no na seguinte junção de palavras.
Sangrando, né?
Você sangra. A seguinte junção de palavras. Comunicamos constrangidos que o aluno Joaquim Hermes.
Constrangidos em negrito e sublinhado, hein?
Sublinhado. Durante a aula de língua portuguesa, soltou um abre aspas, pum, fecha aspas.
Com pum direito, itálico!
O pum tem direito a mau odor. Com direito a mau odor. Sendo assim. A continuação da aula foi prejudicada, provocando prejuízos.
Ah, nossa! Ela foi prejudicada, provocando prejuízos! Eu jamais esperaria!
Hiroshima versão 2016, né?
Eu não consigo, não.
É, meus pêsames a todos que faleceram,
né? Ou seja, o professor deve ter desmaiado, né? Pra acontecer alguma coisa.
Vamos
assim.
Vamos aproveitar quem não tinha pra fazer a propaganda do
Esse aí é Homem-Bomba! É Homem-Bomba versão brasileira, né?
A próxima notícia é bizarra, óbvio, né? O nome do quadro é Vai Lendo! A próxima notícia é homem vai à justiça e pede 1,5 milhão porque o trabalho era chato.
O Rogério Senna é chato pra caralho por isso.
Um francês decidiu abrir um processo contra o seu antigo empregador, alegando que seu trabalho era uma merda, o que o teria levado a sofrer graves problemas de saúde e emocionais.
E ele ainda diz: eu tinha vergonha de ser pago para não fazer nada. E eu aqui querendo não fazer nada e ser pago. Ai,
meu. Esse cara era prendado, né?
Hã?
Vocês não conhecem a palavra prendado?
Conheço, é pra quem é prenda.
Pra quem é pessoa cheia de habilidades.
Não, é pessoas que têm vontade de estar toda hora fazendo alguma coisa, entendeu?
Ah, bacana.
É inspirado.
Aí, ó. Psychops também é cultura.
Uou!
Vai lendo.
A minha notícia é a seguinte. Vamos ver. Teve um americano aí, né, que foi processado. Posso pagar uma dançarina de striptease com uma nota falsa. O cara usa uma nota falsa.
Mais falsa que nota de 3 reais.
100 dólares e aí teve que pagar 50 mil de fiança pra ser solto.
Sacanagem que isso é verdade, velho. A fiança foi esse...
Foi 50 mil de fiança. Processado. Muito bacana, né? Cara, não.
Negou 100 reais e tem que pagar 50 mil. Depois dessa, cara.
É um...
É gol. O Erwin tá colocando em prática toda aquela vontade que ele tinha de ser narrador, mas foi chutado fora, né?
Eu vou ler aqui a notícia que vai dizer que vai fazer, né, os nossos ouvintes pensarem que o capitalismo opressor desse nosso país está acabando com a gente. Um homem, meu querido, aluga iPhone 5S para ostentação em baladas.
Cara, olha a que ponto chegamos, né? Aquele meme do WhatsApp.
A vida de ostentação não é limitada aos funkeiros paulistanos e nem aos reis do camarote. E pelo iPhone ser um item caro, né? Um item acima da casa do mil, o cara tá alugando pra curtir na balada e diz o seguinte: a primeira impressão sempre será que ficará. Sensacional. Eu bato palmas, rapaz. É o Brasil.
Ele ainda tá falando aí, ó. Com o dinheiro que eu ganhei com isso, vou poder comprar um iPhone 6 quando for lançado no Brasil. Então, galera, em vez de juntar o dinheiro pra comprar o iPhone, na verdade, financiou o iPhone mais caro dele, né?
É aquele esquema de pirâmide, sabe?
A minha família não sabe que eu faço isso, mas meus amigos sabem e virei alvo de brincadeira. Eles dizem que eu sou prostituto da tecnologia.
Eu sou um profissional da tecnologia.
Ele dá prazer através de aparelhos telemóveis.
Ele transa com cabo USB, mano.
Que isso, velho? A minha última notícia aqui, ó, pra você ver. Tem muita gente que ainda acha, tem esperança no mundo. De que pode ser...
Uou!
Tem muita gente que acha que o mundo ainda pode dar bons frutos e... Principalmente quem nasceu, né, na década de 50, 60, são pessoas mais bem intencionadas, né? E aí o que acontece, ó? Uma sorveteria deixa os clientes pagarem sozinhos e toma prejuízo, né? Então, como é que é essa história? Há 15 dias, uma sorveteria deixa um freezer com sorvetes do lado de fora da loja. Então tá lá, aberto, do lado de fora da loja, né? Vai lendo. O consumidor vai lá, pega o sorvete e não tem ninguém ali pra cobrar. O cara deixa o dinheiro se ele quiser. A sorveteria tomou um prejuízo, velho, que ninguém paga.
Onde foi isso? Isso foi
no Brasil.
No Brasil.
Foi no Brasil isso, cara.
Ele é maravilhoso. O
Brasil é os brasileiros, mano.
E aí a sorveteria faliu, velho. Ela deixou um comunicado oficial, ó. A Alpe Gelateria acredita que um país sem corrupção depende da honestidade do seu povo. Por isso, confia nos seus clientes. É só pegar seu sorvete e depositar o pagamento no cofrinho. Mas, literalmente, no fim das contas, eles tomaram mesmo no cofrinho, né? Só não.
Nossa, velho, você mudou o texto do anúncio só pra fazer essa piada.
Nossa! Cara, é por isso que o Brasil é desse jeito.
Alpe Gelateria, desde 1976.
Tomando no cofrinho.
Ai, isso, assim, ó, se fodendo desde 1976.
Eu tenho mais uma noticinha.
A sua última notícia, vai lá.
Mulher pede 666 bilhões de dólares por danos provocados pelo demônio.
Quem será que daqui me disse?
É o famoso mochila de criança. O sede pesa.
É o quê?
Mochila de criança.
O que, que tem a ver?
Coloca no Google pra tu ver. Mochila de criança.
Que tem a ver, velho?
Aí, caralho, achei aquele que fica nas costas dos inocentes. Cabeça de morcego.
Mochila de criança.
O Pia tá nessa ainda.
Que tem a ver, velho? Essas foram as notícias bizarras que separamos pra hoje. Se você
gostou... Uou!
Uou! Se você gostou do nosso novo quadro,
deixa um uou aí!
Deixa um uou nos comentários. E em breve a gente volta com mais uma edição do Violent! Violent! Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do Psych Office, 21 episódios, dá pra acreditar? Eu achei que a gente não publicaria o primeiro, foi pro segundo, depois pro terceiro, depois veio o quarto, aí a gente fez o quinto, depois chegou o sexto, o sétimo foi uma animação total, depois veio o oito, o nove, a gente pensou em gravar o décimo no mesmo dia, aí depois veio o 11, depois veio o 12, aí a gente gravou o 13, que é muito bom, depois veio o 14, aí eu fiquei pensando, será que vai ter um 15? E teve, cara, aí acabou a temporada, veio o 16, que é muito bom, a gente alterou música tema, depois veio o 17, aí o negócio tava caindo assim, o ritmo, aí veio o 18, cara, que é hilário, DVD, show, filme vidente. Aí depois veio o 19, depois veio o 20, aí eu pensei em parar, vamos parar, né, tá bom. Mas aí veio 21 episódios, galera. Tamo aqui já. Vamos tentar ir até o 30 agora, então, né? Queremos agradecer a presença do Erwin. Valeu, Erwin, por mais uma, cara.
Valeu. Entrou no cachê, na conta tá de boa. Menino, quando eu tiver aí, é nóis.
Ah, sua conta do Mercado Pago, cara. Dá uma olhada lá depois.
Eu vou dar uma olhada, cara. Ver se já aumentou mais alguns mils aí.
É, porque só entra a conta lá se a gente atingir 1000 ouvintes, hein?
Então tá, né, galera? Acabou o programa, então.
Também queremos agradecer a presença do Nil Eduardo Senna. Valeu, Eduardo.
Que Deus o abençoe e nós estamos aí.
Amém, né?
Amém, amém, irmão. Eu posso ouvir um aleluia?
Aleluia!
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 Senta aí! Isso aqui é a cara, eu fui pego pela emoção. Foi o momento.
E também queremos agradecer, por fim, a presença do Otaku Oliveira. Valeu, Mike.
Beleza, nós, gurizada.
É isso aí, a gente se encontra numa próxima. Antes de nos despedirmos, queremos lembrar os meios de contato, né? Psychbrasil@gmail.com. Temos o twitter.com/blogpsychbr, facebook.com/blogpsychbr, ou você pode comentar através do post no nosso novo sistema de comentários, o Discs, né? Que tá em quase todos os portais do mundo.
E me segue no Facebook.
Ô, louco, cara.
Tô solteiro.
Vamos fazer o quadro Namore com o Eduardo, né?
Ô, eu acho bom, hein? Oh. Acho bom.
Mas só rapazes.
Claro, não, sem preconceito, sem preconceito.
O cara tá aberto a tudo.
Tá falando qualquer parada, tá ligado?
O que vier é louco, né? Valeu. Valeu, pessoal. E até o próximo site.
Falou mal do, tá dos mangás.
Olha lá, o cara quer jantar.
Mas tá pronto?
Pode deixar gordo sem comer, né?
É complicado, o cara fica...
Certo, obrigado!
Que isso? De nada, filho!
Ô, mãe! Vai lá no food truck e traz um hambúrguer pra mim! Vai no food truck e traz um hambúrguer pra mim! Mãe, devolve o presente de das mães!
Mãe! Que isso, mãe?
Faz janta, então. Mãe, faz janta, mãe. É só eu e tu nessa casa. Eu tô deitado já. Vai, mãe!
Que isso, velho? O cara tossiu pela metade.
Peraí.
É um alien, velho.
Eu mudei na hora.
Ô, mãe! Faz janta, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo de fome. Parece que eu não como faz 8 dias e 4 meses. Ô, mãe! Por favor! Levanta a bundinha do sofá e faz algo pro teu filho.
Levanta a bundinha.
Ô, mãe! Também te amo.
Também te amo.